Do 8
ao 80. As histórias clássicas costumam começar por uma frase batida. E é assim que começa o programa de hoje, João.
Era uma vez a vida.
A vida é música, som e harmonia. É o dia a dia que está aqui ao pé.
Era uma vez a vida é uma série de animação que mostra de forma divertida a origem da vida, a reprodução, a forma como o corpo humano funciona e os seus órgãos, coração, cérebro, rins, etc. Nesta época de crise, devido ao novo coronavírus, é muito interessante ver ou rever episódios como o primeiro e o terceiro, em que se fala das sentinelas do corpo.
As sentinelas do corpo.
No corpo humano, não encontramos só invasões inimigas, mas também poeiras, sujidade, detritos e toxinas diversas. Tratar estes inimigos como convém é tarefa das nossas unidades fagócitas. É também a dos nossos preciosos auxiliares, as unidades macrófitas. Com elas, o lugar fica limpo. Sujidades, partículas diversas, vírus, bactérias, acabam com tudo.
A forma como o organismo se defende e combate micróbios e vírus. Ou o episódio 22, que demonstra como as vacinas são importantes.
A vacinação.
Tu não te feriste, cortaste ou arranhaste?
Não, não me lembro.
Tens a certeza?
Tenho.
Não te lembras? A roseira!
Ah, sim, transplantámos uma roseira e eu fiz um arranhãozinho de nada, com um espinho.
E tu?
Eu também fiz um arranhão, mas já nem se vê. Olha.
E digam, estão vacinados contra o tétano?
Eu não sei, não me lembro. O Pedrinho já me perguntou o mesmo.
Eu lembro-me, no outro dia na escola fomos vacinados, lembras-te? Mas é claro, nesse dia não foste à escola. Tu não foste vacinado!
Pena é não haver ainda uma para a Covid-19.
Lá vemos de chegar. Não é de resto a primeira vez que a humanidade se defronta com doenças de rápida propagação e de letalidade relevante, como bem sublinha o nosso ouvinte e, por que não dizer, fã, António Santos, de 69 anos, da bela cidade de Amarante.
No passado, em tempos mais ou menos distantes, não havia, por insuficiência de conhecimento científico, noção da origem do problema e do caminho para a sua solução. E não foram raras, nessas situações de passado, as perseguições a grupos sociais ou étnicos, acusados de serem os criadores e propagadores da doença que então afligia a comunidade. O Último Cabalista de Lisboa, um livro de Richard Zimler, um escritor norte-americano há bastantes anos fixado em Portugal, é um extraordinário romance histórico, tendo como pano de fundo as perseguições violentas de que a comunidade judaica foi vítima nos inícios do século XVI, em Lisboa, acusada de ser a causa da peste que então graçava. A história que Zimler nos conta é, claro está, muito mais do que essa perseguição. E é, sem qualquer dúvida, uma história que merece ser lida.
Um livro extraordinário e cinematográfico de uma voz literária que conquistou um espaço próprio. Aproveito de resto para vos convidar a assistir a uma conversa que tive com o autor há 3 anos no Facebook da Antena 1.
Eu sou um escritor, sou uma pessoa obsessiva. Eu, quando estou
obsessiva a escrever, com o quê?
Com livros, com a escrita. Okay. E com algumas outras coisas. mas eu escrevo 6, 8, 10 horas por dia. Sou uma pessoa bastante obsessiva.
E sim. É disciplinado?
Muito disciplinado. Eu acho que não há outra maneira de ser escritor. Quem não tem essa disciplina interior não vai ser escritor.
Se forem ao vosso Facebook e pesquisarem por Antena 1 Richard Zimler, vão encontrar este vídeo.
Façam como este ouvinte. Mandem a vossa sugestão em áudio por mensagem para o nosso Twitter ou Facebook. Procurem numa destas redes sociais por do 880 ou então por mail. O nosso endereço é do880@outlook.pt, do880@outlook.pt. Tudo junto em letras pequenas e algarismos.
E porque hoje é quinta-feira, aproveito para vos sugerir esta noite, depois das 10 horas, uma sessão de cinema em casa. Curtas-metragens de qualidade programadas pelo Shortcuts ao VAR. Impedida de realizar as habituais sessões mensais na Casa Museu Júlio Diniz, a organização decidiu transpor para as sessões semanais no YouTube a terceira temporada do ano passado. Os filmes podem assim ser vistos a partir de qualquer ponto do mundo.
Boa ideia.
Pois é, mas atenção que a maioria dos filmes é para maiores de 12.
Isto é assim todos os dias? E ainda nos matam para quê?
Nada disso. Podemos pará-los.
Falamos disto mais logo. Às 6 no café do Adelino, não é?
Ele era fechado. Não era muito expansivo.
Não era uma pessoa que andasse muito fora de casa. A casa era o centro da vivência dele.
Estes shortcuts segue assim uma tendência de algumas outras organizações que resolveram exibir filmes na internet. Por exemplo, o sítio talkingshorts.com criou um festival onde os espectadores podem votar no filme favorito. Todas as semanas publicam alguns filmes de anos mais recentes e funciona como uma curadoria para curtas-metragens de todo o mundo e de qualidade. Há filmes que vale mesmo a pena ver. Eu tenho visto as propostas deles, cada semana um conjunto de filmes para ver e depois escolher o favorito.
Ora, foram-se embora porque aqui é uma museia. Não há trabalho.
Por exemplo, na semana passada estava um filme português, Água Mole, de Laura Gonçalves e Chá.
Eu tenho dois na Suíça, uma na França, outro em Sintra.
Oh pai, já que estás a falar de cinema, podias sugerir uma banda sonora para a escuta. Tens tantas?
Leste-me o pensamento. Estava precisamente a pensar nisso. Sugiro uma banda sonora que escuto muitas vezes. De Natural Born Killers, ou Assassinos Natos, um filme de Oliver Stone, seleciona a belíssima versão dos canadianos Cowboy Junkies, gravada numa igreja, para o tema intemporal dos Velvet Underground, Sweet Jane. Aqui, com as vozes dos atores Woody Harrelson e Juliette Lewis à mistura, numa das cenas do filme.
The world's coming to an end, Mal.
I see angels, Mickey.